Oi.
Alô?
Alô, tá ouvindo?
Oi, Will, tá me ouvindo?
Tô. Deixa eu colocar fone de ouvido aqui, aí já deve dar uma segurada aí nos 10 minutos, rapidinho. Porque tá um barulho lá fora, né?
Alô? Não tá ouvindo o barulho, tá ótimo, mesmo sem fone.
Né, pronto, aqui pra mim já tá.
Agora a sua voz ficou mais difícil de escutar.
Foi? Piorou minha
Foi.
voz?
Piorou.
Eita. Tá, então eu vou voltar para o sem fone.
Por favor. Nossa, fica muito barulho. Ai.
Já?
Nossa,
Melhorou?
faz muito barulho.
Melhorou?
E melhorou bastante.
Nossa, é incrível, né? Como é que pode?
Ah, é, bate aí estoura o som e incomoda muito. Tem que ser muito cuidadoso quando estiver manuseando ele.
Tá, bora lá, eu vou te contar o relatório do atendimento que eu fiz hoje de manhã para o cliente seu, Cláudio, que é o contratante para eu fazer a defesa técnica no processo que a Francinete é parte, né? Que a Francinete é a madrasta dele.
E ele é o teu cliente, no caso.
Ele é o meu cliente contratante. Ela é a minha cliente porque eu estou defendendo ela no caso, no processo.
Antes de tu começar o relato,
Sim.
dá para defender os dois ou os interesses são conflitantes?
Isso que é o X da questão, que é o ponto crucial. Porque a princípio eu vou defender os dois. Na verdade, eu não vou defender os dois. Existem duas partes no processo. Existe a Francinete e o falecido marido dela. E ele e mais três irmãos dele são herdeiros desse falecido marido, né?
Certo.
E eu vou defender todos, tanto os herdeiros que deveriam estar no processo e não estão por falha do juízo, né? E aí eu vou pedir a nulidade da citação dele e para poder livrar esses herdeiros de estarem no processo. Só que eu também tenho que defender a Francinete, né? E em algum momento pode começar a ter interesses conflitantes entre ela e os filhos dela, que são herdeiros, né, junto com ele.
Sim.
Ele dos quatro, ele é o único que não é filho dela. Aí o que acontece? Por quê? Porque eu tirando eles do processo, defendendo a nulidade dos herdeiros, a execução vai cair completamente em cima dela.
Sim.
E ela era casada em união universal, então ela é administradora do espólio do marido, falecido em 2011. Nunca foi aberto inventário. Isso significa que todos os bens do marido dela estão tudo na posse, na administração dela. Então ela recebe, por exemplo, aluguéis de galpões, de quatro galpões lá de Castanhal, que eram propriedade dele, né? Os filhos, isso é uma coisa, parece que eles têm uma empresa também, tem outras fontes de renda lá, tudo está na posse dela. Não foi aberto inventário, então os credores vão cair em cima de todo esse espólio deles. Os credores caindo em cima do espólio, né, os filhos vão ter que entrar com embargos de terceiro para se defender e eles vão ter que exigir que se faça um inventário para
E é do
poder.
interesse dela que faça esse inventário?
Não, porque se fizer o inventário, vai ter que dividir o que ela tem com os herdeiros, que está
E
tudo na
aí
posse dela, entendeu?
mas aí ela vai se safar fazendo inventário?
Não, ela não vai se safar. Se ela fizer o inventário, vai ficar delimitado o que é propriedade dela. Entendeu? E aí os que estão executando ela no processo só vão poder executar dentro do limite que é propriedade dela. Mas para definir o que é propriedade dela, tem que abrir inventário. Porque
Abrindo inventário,
se não há.
delimita a propriedade dela e dá também propriedade para os filhos.
Exatamente. E aí,
E aí, os
dessa
filhos
forma.
tendo propriedade, eles vão precisar responder?
Não, porque a citação do pai lá que faleceu era nula, foi anulado, vai ser anulado.
E vai citar só ela.
Ela foi já citada, ela foi
Então vai ficar
revel na
tudo para ela, né?
audiência,
Tá.
né? Então a execução vai cair em cima dela. Do jeito que está, a execução vai cair sobre todo o patrimônio da família, que é todo o espólio. Se fizer o inventário, vai delimitar a parte dela no espólio. E a execução só vai poder recair sobre o que é da parte dela, que vai ser uma parte bem menor, né?
E aí vai ter que ser feito uma nova cálculo, penhora de bens, se fosse o caso, né? Tudo aquilo é anulado, né? Toda aquela penhora, tudo aquilo é anulado, é
Não,
isso?
não, não, não é anulado. Só que só vai ser respondido dentro do limite que cabe o patrimônio dela, dentro do espólio. Isso se fizer o inventário. Né? Só que para o inventário vai delimitar o que ela ganha de recurso, né? Porque ela está
Sim.
ganhando todo, está administrando todo o patrimônio. Por isso que ela não vai querer fazer o inventário, porque ela vai ter que dividir com os filhos e com esse Cláudio que não é filho dela, que é enteado dela,
Você
né?
tem uma segunda possibilidade? Uma via alternativa?
Olha só, ainda tem mais outra questão. Esse Cláudio, que é o enteado da Francinete, ele que tem que pagar, porque ele era o devedor principal, né, desse contrato que a Francinete era fiadora e que está sendo executada por causa disso. Por isso que ela diz, aí o Cláudio que tem que pagar, que é o enteado dela, né? Só que ele só vai pagar se ele receber a herança, porque ele diz que tem 200 mil aí para receber de herança dentro desse inventário. Então, ele falou que se a Francinete não abrir o inventário, porque isso aí desde 2011 ele não exigiu a abertura do inventário para não causar confusão na família. Ele deixou por menos. Mas se a Francinete agora está exigindo que ele pague essa dívida que é dele, ele tem que pagar. Então agora ele vai exigir que seja feito um inventário para que, com ele recebendo a herança, ele tire da herança para fazer o pagamento desse processo.
Babado.
Né?
E é quanto, assim, mais ou menos, o processo para ele pagar? É aqueles 40 e pouco mil naquela época, né?
É, mas aí o que acontece? A gente faria uma negociação, né, a parte contrária lá. E colocar, olha, a gente, né, paga tudo de uma vez, vamos acordar, vocês recebem 40 mil aqui e quita tudo. Aí a outra parte lá, para não querer prolongar mais essa execução, pode acabar aceitando, né? A questão é que abrindo o inventário, se for pela via extrajudicial, o inventário ele vai ser rápido, né? Pode ser de 1 a 3 meses, assim, né? Se for consenso entre a Francinete e todos os quatro filhos, se todos entrarem em consenso e fizerem o inventário direitinho, segundo esse Cláudio, né, que é o enteado da Francinete, ele disse que tem aí para ele receber uns 200 mil que ele tem direito de receber. E aí ele conseguiria tirar desse valor o recurso para pagar esse processo e livrar a barra da Francinete. Então é um toma lá dá cá, entendeu? Se a Francinete abre o inventário, ele paga a dívida. Se ela não abre, ele não paga nada e ela se ferra no processo. Aí vai ser executado dela. Então, ou ela abre mão do patrimônio lá do falecido, né, para dividir com os filhos, ele e os filhos dela, ou ela vai ter que assumir todas as custas desse processo aí, né? E ela vai ter patrimônio para ser expropriada, né, para
Mas aí
pagar.
no caso, se ela de...
Alô? Alô?
É isso, você tá me ouvindo?
Ah, falhou, agora voltou a ligação. Alô? Tá falhando a ligação, não tô te ouvindo.
Poxa, não desliga agora, fica
Não, não vou
quieto.
desligar, não vou desligar. Só tá falhando. Não sei por quê.
Mas você me ouve?
Agora eu tô ouvindo, voltei a ouvir.
Tá, é o seguinte, se ela.
Ficou mudo.
Meu Deus, o que é que tá acontecendo?
Agora voltou. Se ela. Ela tá mudo. Não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo?
Tô te ouvindo muito bem.
Nossa, fica mudo. Do nada tá ficando mudo.
Que estranho. Eu tô te ouvindo bem.
Agora eu tô te ouvindo normal.
Se ela não fizer nada, o que é que acontece?
Se ela não abrir inventário, ela vai ter que arcar com a execução. E ela vai ser expropriada dentro desses bens que estão no espólio do marido dela.
Quais bens? Aqueles que foram listados?
Se ela já se desfez daqueles, ela vai ter que pagar com outros no lugar daqueles, né? E ela tem como, porque ela tem galpões e castanhal, né?
Então, pode ir a leilão?
É, pode. E aí pode, a casa dela tem patrimônios lá dentro, tem móveis de luxo, né? Tanto que esses 40 mil de penhora, que foi dentro da casa dela, com
Em
propriedades
bens
dentro, né?
móveis,
Bens
né?
móveis, sim. Imagina de imóveis, né?
Caramba. Então é muito mais negócio para ela, assim falando da minha perspectiva de leigo, ela fazer um acordo, um inventário extrajudicial com os filhos,
Talvez
continuar
não,
sendo.
sabe por quê?
Não?
Nesse processo de execução, se atualizar essa dívida de 40 mil, por exemplo, para 80 mil, 100 mil, não sei quanto que a dívida de 40 mil em 2015 estaria hoje, digamos que esteja 80 mil ou 100
Sim.
mil. Se ela for fazer inventário, ela pode perder muito mais, porque ela vai ter que dividir muito mais com os filhos e com esse enteado. Se ele, desse enteado diz que só da parte dele ele tem 200 mil para receber. Entendeu? Então talvez seja mais vantagem ela arcar com a execução do que fazer o inventário. Isso é uma coisa que ela que vai ter que decidir na segunda-feira que eu vou conversar com ela. Né? É um bicho de sete cabeças.
Ele
A
te
outra.
pagou pra nada, então, meio que
Não,
assim, né?
ele me pagou para eu fazer a defesa da parte ré nessa fase de cumprimento de sentença, que inclui os herdeiros e ela, os dois, né? Todas a parte requerida no processo. Então eu tenho que fazer um meio de campo entre os dois, entre ela, a Francinete, e ele. Só que eventualmente vai surgir um conflito de interesse entre os dois. E aí o meu contratante é ele, né? Pro processo, para esse processo. Agora, por exemplo, se eles decidirem fazer um procedimento de inventário, aí é um outro contrato que eu vou colocar para eu poder acompanhar esse processo de inventário.
É, mas se você, pelo que você está falando, eles não vão querer fazer inventário, né?
Não sei, talvez, porque o Cláudio, que é o enteado da Francinete, vai conversar com o Bruno, que é o irmão dele, que é filho dela. E ele diz que tem um bom relacionamento com ele, e ele vai convencer o Bruno de apoiar ele a fazer esse inventário. Agora, ele pode pedir também o inventário judicial, se ela não quiser fazer o consensual. Só que o inventário judicial, né, é um processo judicial que vai ser muito mais caro, vai demorar muito mais tempo, né? Mas ele diz que vai ter que ser feito esse inventário. E aí ela não vai poder correr para sempre de se furtar desse inventário, né? E uma outra solução que eu pensei, que eu posso propor para a Francinete, é a seguinte: de que ela faça um acordo com esse Cláudio, né? De se ela tiver condição de recurso financeiro para quitar a dívida dele nessa execução, que está no nome dela, mas a dívida moral é dele, então que ela arcasse com o pagamento da dívida nesse processo de execução, em troca de ele abrir mão desse valor quando ele receber a herança. E aí ela não
Entendi.
necessariamente precisaria fazer o procedimento do inventário agora. Ela só faria um acordo escrito com ele que ele renunciaria a esse valor para ela né? Quando eventualmente lá na frente algum dia fosse fazer o inventário, que ele estaria abrindo mão desse valor para ela, já que ela estaria adiantando isso para ele nesse processo. Seria uma solução para agradar gregos e troianos aí, né? Que aí poderia limpar a barra dele agora, que ele não seria obrigado a pagar nada agora, já que ele diz que não tem dinheiro para pagar nada agora. E ao mesmo tempo não ia coagir a Francinete a fazer o inventário também, né? Só que ela ia ter que tirar dinheiro do bolso dela para pagar esse
Tá,
processo.
nesse caso ela que paga,
É, se ela aceitar essa solução. Então, ou ela vai ter que aceitar se submeter ao inventário consensual e dividir o que ela está ganhando com todos, ou ela vai ter que tirar do bolso dela para poder pagar esse processo de execução. Ou se ela não fizer nada, ela vai ser executada. E aí, se ela não fizer nada e for executada, o melhor que eu posso fazer é ficar tumultuando o processo na fase de execução para isso se enrolar por o máximo de tempo possível. Que pode enrolar para mais 1 ano, mais 2 anos, não sei.
Que onda.
E tem mais uma onda ainda, mais um detalhezinho que pode dar mais assim, carta na manga para enrolar esse processo. Não sei se você lembra ontem que eu estava conversando com o Ricardo, teu irmão, que se tem menor de idade envolvido no espólio, que aí a competência do juízo não pode ser o juizado especial. E
Não, não.
nesse caso tem, porque um dos 4 filhos da Francinete morreu, que é aquele lá, o Fabrício. Que até é parecido com aquele teu amigo lá, né? Ele morreu e deixou um filho menor de idade. Então, dos herdeiros desse espólio do falecido marido da Francinete, tem um que é menor de idade. E
E aí, o que que significa?
nesse caso, eu vou usar isso para argumentar que o juizado especial, onde está processando essa execução, não tem competência para processar isso.
Caramba.
E aí vai ter que jogar isso para a justiça comum. E aí vai
Que
ganhar mais
aumentar o
tempo.
processo, né?
É, vai
Da
aumentar o
justiça.
tempo de processo.
É favorável para eles, no caso.
É uma coisa que é para enrolar, para eles ganharem tempo, né?
Legal. Interessante. Tudo isso você conversou com ele.
Foi.
Então, ficou pendente uma conversa com ela agora.
Com ela e com o Bruno, filho dela, que chegou de São Paulo hoje e vai estar com a
Ah,
gente
tá.
segunda-feira, e que eu deixei para conversar com ela na segunda, justamente porque ele pode facilitar o diálogo com ela, já que ela é meio assim. Inclusive o próprio Cláudio falou
Cláudio.
hoje que ela, quando fica nervosa, começa a xingar, começa a querer humilhar as pessoas. Ela não tem dificuldade de entender as coisas, fica nervosa e fica agressiva.
Que pessoa, né?
É, eu tô até assim, vou até ver com o Alberto se ele não poderia me acompanhar, né? Ou, não
Deus te
sei.
livre. O Alberto não quer
É,
mais.
ele não quer, ele não quer. Eu fico
E
até
aí?
assim meio coisado de ir sozinho lá, sabe? Para essa visita lá na casa dela, segunda-feira, 10 da manhã. Se tu puder ir comigo, dizer que é meu estagiário, ou eu te apresento como advogado também do escritório, né? Ou estagiário, só para eu não ficar sozinho lá na hora de conversar com ela, não sei. Mas vai estar o filho dela também, né? Que vai, acho que, dar uma segurada nela também, porque eu já estou prevendo que ela vai ficar nervosa.
É, mas não tem nada que ela possa fazer contigo.
É, não, só estourar, querer xingar e tudo, mas não é culpa minha, só que eu vou estar na mira dela, né? Na hora que ela. Complicado, mas eu vou ter que falar, né? É isso. Aí depois de segunda-feira que eu falar, explicar tudo para ela, para esse Bruno, aí a partir de terça-feira que o Cláudio vai chamar o Bruno para conversar e eles tentar convencer o Bruno de apoiar ele em abrir o inventário. Para o Bruno poder trabalhar na cabeça da mãe para que ela permita abrir o inventário.
Ah.
E aí,
Ah,
para mim, é
tá.
bom se ela aceitar abrir, porque é mais um serviço para mim, né? Acompanhar esse inventário aí.
Eu não contaria com isso.
Não, mas é uma possibilidade, né?
Tá bom. Então, olha, eu te sugiro que tu vejas se essa é a melhor, essas que tu me relataste são as melhores possibilidades, né? Pergunta pro Adapta aí se ele também não acha
Sim.
uma via alternativa por aí e faz essa situação, verifica aí essas outras possibilidades, que seria bem interessante tu ter uma carta na manga, caso elas.
É, falhou, ficou mudo.
Tá me ouvindo agora?
Seria bem interessante se.
Se você tivesse uma carta na manga para ela, caso ela explodisse.
É. Não, não preciso de carta na manga, né? Preciso de ter as opções, colocar na mão dela para ela decidir as opções, né? Opção 1, fazer o inventário, aceitar o inventário consensual. Opção 2, pagar a dívida desse processo de execução, fazendo um acordo com o Cláudio de que ele abra mão desse valor quando ou se um dia ele receber essa herança. E terceira opção, não fazer nada e esperar a justiça executar ela e enquanto isso a gente fazer de tudo para enrolar o processo de execução. Mas que um dia esse processo vai terminar.
Certo, o que eu
Né?
estou te sugerindo é você ver se não existe uma quarta opção
Não visualizo.
para visualizar. Para tipo, adaptar visualizar essa quarta.
Não, na verdade existe uma quarta opção, que é o quê? É fazer uma ação rescisória para desconstituir esse processo anterior, que ela foi revel, com base na alegação de que primeiro eles tinham que ter executado o devedor principal, que é o Cláudio, e foram direto nos fiadores, que é a obrigação acessória. Isso foi um erro, a menos que dentro do contrato exista uma cláusula lá de que os fiadores abriam mão do direito esse direito de é tipo essa hierarquia, não estou lembrando o nome agora, mas funciona assim, né? Às vezes o fiador abre mão de nossa, como é que eu explico isso? Eu não sei explicar. O locador, ele vai executar o locatário primeiramente. Se o locatário for declarado insolvente, aí sim que ele pode ir atrás do fiador do locatário. Só que às vezes, dentro do contrato de locação, o fiador abre mão desse direito de ser cobrado só depois do principal, entendeu?
Sim.
Eu esqueci o nome que se dá para isso agora. Me deu um branco, né? Aí permitindo que o locador vá direto no fiador, que foi o caso que aconteceu. Então, se tem isso dentro do contrato, aí não vai existir essa quarta possibilidade, que é fazer ação rescisória. E fundamentar dizendo que eles não foram atrás do devedor principal, né, e que a obrigação da fiadora dela lá era acessória, e aí isso tudo já deixa de existir. Então essa quarta opção vai depender da análise ainda do contrato. Mas é isso. Essa seria a quarta opção.
Boa sorte, então, meu bem.
Tá bem, obrigado. Essa conversa aqui, espero que a IA
Ajude.
faça um bom resumo, né? Sistematize tudo direitinho para registrar ali o atendimento. Obrigado.
Que bom. Tá bom.
E vai servir para ti também, né? Para você mandar lá
Vai.
pro.
Beijo, beijo. Não...
Beijo, tchau.